Estamos en comunicación con Gabriel Brito, periodista de Brasil, quien va a tratar de servirnos de traductor de lo que Giva nos tiene que comentar sobre lo que sucede en San Pablo, en Brasil, por estos días, no solamente en relación a las protestas en contra del campeonato mundial, sino también a la persecución que hay por parte de la policía, a la represión que hay por parte de la policía contra manifestantes. En fin, queremos que Giva nos relate qué es lo que sucede y que Gabriel Britos nos sirva de traductor y nos relate lo que Giva comenta.
Hola, Norberto. Quería cumplimentar al pueblo argentino, principalmente pelo bom futebol que está apresentando na Copa do Mundo. É importante, né, dizer que nós aqui, eu, Gabriel e tantos outros brasileiros, não alimentamos essa disputa que existe, que não nos ajuda, não nos ajuda no processo de integração, não ajuda na luta dos povos, né? Nós acompanhamos a seleção argentina com muito carinho e esperamos que a seleção argentina chegue na final contra a seleção brasileira e que faça um belo espetáculo. Essa é uma questão importante, porque eu sei que aqui no Brasil e na Argentina, todos nós gostamos muito de futebol, temos uma paixão muito grande. Bom, essa é uma questão, Norberto, mas que é importante que o povo argentino possa saber que aqui no Brasil a Copa do Mundo tem sido utilizada para acesso de violência contra o povo brasileiro do grande. Não é que esse processo de violência não ocorresse antes da Copa do Mundo. Né? O Estado brasileiro sempre foi muito violento, mas com a justificativa da Copa do Mundo, a violência contra o povo brasileiro aumentou muito. Então nós temos hoje um processo de repressão muito grande a qualquer tipo de manifestação do povo brasileiro, seja manifestação na rua, ou manifestações paradas, ou manifestações ou reuniões que aconteçam em lugares fechados, a polícia brasileira tem reprimido ou tem coagido, né, todos aqueles que tentam, né, denunciar a situação pela qual se encontra o povo brasileiro durante a Copa do Mundo, né? Então, diversas são as formas, né, que a polícia tem utilizado para impedir que o povo brasileiro possa dizer exatamente o que tem acontecido aqui. E mais do que isso, além de reprimir, né, a polícia do Brasil tem vendido, tem forjado cenas de eventuais crimes que, né, algum manifestante tenha cometido, como foi o caso de um manifestante aqui de São Paulo, Fábio Ribeck, que foi preso sem ter nenhuma prova contra ele, né, e ele já está há mais de 10 dias preso e provavelmente vai ficar preso por algum tempo ainda. E até hoje a prova não é uma prova que poderia levar o Fábio a ser preso. E um processo de criminalização muito grande contra os militantes que tem ocorrido aqui no Brasil. A polícia vai nas casas dos militantes, invade as casas do militante sem ordem, leva preso, constrange os familiares dos militantes. Então, na verdade, nós estamos aqui hoje, Norberto, e o povo argentino, nós estamos aqui, né, que nós dizemos, né, e que a Argentina e o Brasil conhecem muito bem, que é um estado de exceção, né, onde as nossas liberdades civis tem sido o tempo todo, né, tem sido o tempo todo ferida pelo Estado brasileiro.
Bem, Giva, vamos a ver si Gabriel Britos nos puede traducir.
Bueno, ahí, bueno, Norberto, al respecto de los manifestos, lo que sucede es que estamos viviendo un momento muy complicado por acá, con enormes dificultades de hacer sencillas manifestaciones. Desde que se arrancó el Mundial, todos los manifiestos populares, todo lo que se todo lo que se armó para actuar en las calles cuando los movimientos está siendo muy duramente combatido por la policía, las fuerzas de represión, con todo el aval del Estado, de los gobiernos en escala federales, estaduales, municipales, de todos los dos tipos. Lo que sucede es que algunas manifestaciones están incluso siendo prohibidas de arrancar, no pasan, no van más allá de la concentración, no salen del lugar a donde se encuentran los que van a participar de ellas, no pueden moverse, la policía no deja, no permite que las manifestaciones se muevan. Y está haciendo de todo para incriminar de todas maneras los que participan de estos manifiestos e incluso los que son de alguna manera referentes de su organización. Un ejemplo que podemos darles a ustedes es de la prisión de Fabio Hite hace 10 días. Fue arrestado en el metro, en el súbite de São Paulo, sin ninguna prueba, pero la policía está forjando, está armando pruebas que no existen, como en este caso cuando los testimonios mostraron claramente que no había pruebas, averiguaron su mochila, sus cosas personales, no encontraron nada, pero así mismo lo llevaron preso y así está desde hace 10 días. Y todos los que participan de alguna manera de los gobiernos de los más diversos tipos silencian sobre este hecho como si fuera nada. Pero esto expresa claramente un estado de sitio, un estado de excepción que se vive en este momento. Y no sabemos si después del mundial se vuelva a la normalidad. Incluso porque este estado de sitio, la verdad, ya es una regla, ya es algo que se vive diariamente en los arrabaldes de las grandes ciudades. Lo que ahora sucede es que lo vemos más claramente en los manifiestos que están ocurriendo con más frecuencia desde hace un año acá. Y están aplicando leyes de excepción ahora a las claras, a la luz del día, contra todo y cualquiera, no solo los más empobrecidos de las afueras de la ciudad, de los barrios más pobres, como también de los que se manifiestan y se organizan. No sabemos si este estado de sitio más claro va a perdurar para más allá del mundial, cuando se termine la fiesta de la FIFA y volvemos a la realidad política y social de siempre.
Sí.
Y además de armar pruebas ilegales que no existen, la policía está intimidando a personas que participan de estos actos diariamente y visita de manera ilegal y sin cualquier mandato judicial sus casas, intimida a sus familias, hace de todas maneras para sacar las cosas de las calles y hacer volver la situación a la normalidad, la normalidad que interesa al poder constituido, a los que están en estos, a los que ocupan estos cargos principales de jefes de Estado, sus parlamentos, sus poderes, sus policías, sus sistemas judiciales.
Gabriel,
así vamos por acá.
Gabriel, te pregunto a ti, allí va, el otro día Jerome Moretti nos hizo mención sobre que esto también puede llegar a repetirse dentro de 2 años cuando tengan lugar las Olimpiadas en Brasil.
Con certeza, Roberto, porque na verdade já vem acontecendo já há algum tempo esse processo. Quando ocorrem mega eventos aqui no Brasil, né, a gente tem o Pan-Americano, a gente teve o ano passado esse campeonato que antecede a Copa do Mundo, né, esqueci agora o nome do campeonato, né, mas o que aconteceu muita violência do Estado contra a população brasileira. Inclusive tem um filme que chama Tropa de Elite 1, né, que mostra muito bem o que aconteceu no Rio de Janeiro com o Pan-Americano, né, e o que tem de novidade neste processo de Copa do Mundo e pós-Copa do Mundo, que nós estamos observando com muita preocupação, né, é que o Estado brasileiro, ele criou duas estruturas para permanecer com o processo de violência praticado contra o povo brasileiro. O primeiro, ele tem criado leis de exceção. Então, a gente tem no Congresso Nacional aprovados ou em vias de aprovação leis anti-manifestação, lei anti-terror, teve a Lei Geral da Copa, né, que foi aprovado. Isso é uma questão. A segunda questão, né, é que o Estado brasileiro construiu, também constituiu, para a Copa do Mundo, toda uma estrutura sofisticada de violência contra o povo brasileiro. Foram 2 milhões que foram gastos em armamentos, né, sofisticadíssimos, inclusive armamentos utilizados contra a população palestina na faixa de Gaza, porque é armamento do Estado de Israel, um dos estados mais criminosos, né, um dos estados mais terroristas que nós conhecemos, né, contra o povo palestino na faixa de Gaza, que passa agora a ser utilizado contra nós, povo brasileiro. Aí nós temos a sofisticação da informação, como drones, como outros equipamentos e recursos também que são utilizados para nos criminalizar o tempo todo, né, seja através da internet, seja através da nossa presença nas manifestações, ou seja, né, esses mega eventos que são feitos, né, para atender aos interesses, né, os interesses econômicos mundial, esses grandes espetáculos, né, tem também como as grandes vítimas o povo que, né, recebe, do país que recebe esses mega eventos. Então, vai acontecer, está acontecendo aqui na Copa do Mundo e com certeza vai acontecer nas Olimpíadas. Agora, óbvio que a gente não pode deixar, né, de considerar, Norberto, que essa estrutura de violência contra o povo brasileiro, ela continuará, independente da Olimpíada e da Copa do Mundo, porque ela já acontece permanentemente. Só um dado para que você e o povo argentino possa saber, né, no Estado brasileiro, o Estado brasileiro oficialmente mata por ano, né, morrem por ano, mortes violentas por ano no Brasil, 57 mil pessoas. A ONU considera estado de guerra 20 mil pessoas. A gente mata hoje no Brasil mais que 12 países em estado de guerra. Essa é uma coisa. Outra coisa é que hoje o Brasil é o terceiro país a mais encarcerar no mundo, só perdendo para os Estados Unidos e para a China. Então isso é algo muito sério, Norberto. Isso não é uma violência conjuntural. O que parece para nós é que é hoje uma violência estrutural, né? Porque foram criadas leis para isso e foi criado também um aparato de segurança no Estado para cometer esses crimes com o povo brasileiro.
Bem, Gabriel.
Norberto, o que estamos vivendo em este momento seguramente se repetirá nos Jogos Olímpicos de 2016. Em Rio de Janeiro, porque se trata de um processo que já vem caminhando há anos, não é de hoje, não é por el Mundial, vem desde, como mínimo, desde el 2007, quando tivemos os Jogos Pan-Americanos em el mismo Rio de Janeiro, e já se havia testado de alguma maneira lo que seria este processo político, que foi muito similar em todos os aspectos sociais e políticos. Não sei se vocês conhecem em Argentina uma película que se chama Tropa de Élite, que é um filme que hizo muito, tuvo muita repercussão acá e demuestra lo que sucede en Río de Janeiro, el trato con las comunidades más pobres, más precarias, y los que tienen menos fuerza política y económica, y ese proceso se va a culminar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué tiene por detrás del evento deportivo? Todo un proceso económico de muchísimos intereses comerciales alrededor sobre la ciudad de Río de Janeiro, no solamente en el deporte, como en el deporte, como también en los modelos de desarrollo de la ciudad. Bueno, este es el primer momento. Lo que eso estamos viendo ahora también ya se pudo ver el año pasado, cuando tuvimos la Copa de las Confederaciones, cuando hubo el apogeo de las manifestaciones populares en Brasil en este último periodo. Y desde este momento, el Estado brasileño también está trabajando para profundizar e incluso mejor sistematizar, como puedo decir, profundizar y sofisticar los aparatos represivos. Está promueve y promulga y oficializa leyes antimanifestaciones, leyes antiterrorismo, lo que significa asociar los manifiestos populares a situaciones de terrorismo. Leyes que intentan tipificar nuevas formas de criminalizar el movimiento social y hacerlo culpable de cualquier disturbio que suceda en toda la ciudad o incluso forjar alguna manera de incriminarles a estos movimientos. Además, se trata de un Estado históricamente muy violento, muy represivo, que en este momento trata de hacer que su Congreso apruebe esas leyes de excepción para reprimir la población de manera muy temeraria, porque este histórico violento del Estado es realmente muy serio. En Brasil es un país con una cantidad brutal y altísima de homicidios que supera los 50 mil por año, prácticamente con 60 mil homicidios por año, y miles de estos son prioridad de la policía. Seguramente miles se tienen las estadísticas oficiales, una cantidad ya alarmante. Y así que imagínate lo que nos está en los datos oficiales. Sí. Hay que destacar que la ONU, las Naciones Unidas, consideran 20.000 muertes violentas por año un estado de guerra. Brasil prácticamente triplica este número y no es considerado un estado en guerra, aunque notamos que el Estado está permanentemente en guerra contra esta población por permitir las condiciones de violencia e incluso agravarla, aumentarlas. Y lo que está ocurriendo ahora es el peligro de que el estado de sitio, de decisión, viene nuevos condimentos con nuevas leyes que obviamente atentan contra un Estado realmente democrático y que sí, significan viabilizar este modelo de negocios y de eventos que les interesa a los dueños del poder económico, político, etc. Es por ahí que caminamos y los Juegos Olímpicos seguramente van en esta misma dirección.
Bien, yo les agradezco a los dos, a Giva y a Gabriel Britos, nuestros compañeros que desde Brasil nos están dando un panorama completísimo sobre lo que sucede allí en esta hermana nación. Les mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos encontrando en otra oportunidad.
Muchas